Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Boa tarde. Quinta-feira, 3 de agosto de 2023. Em 1920, o tenente Guilherme Paranaense conquistava nas Olimpíadas de Antuérpia a primeira medalha de ouro brasileira na história dos Jogos Olímpicos na prova de tiro com revólver a 30 metros. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Rafael Espíndola. Produção de Wagner Gomes. Flamengo joga hoje pela Libertadores com transmissão da Nacional. Botafogo vence a primeira partida contra o Guarani do Paraguai.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra o povo sua norte liga, eu não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
Nacional.
Copa Libertadores da América.
Palmeiras vence Galo por 1-0. Logo mais tem Flamengo recebendo o Olímpia no Maracanã. As informações com
Rafael Monteiro.
Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nique. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Flamengo daqui a pouquinho estreia na fase mata-mata da Copa Libertadores da América contra o Olímpia do Paraguai, 9 horas da noite no Maracanã, oitavas de final, jogo de ida da Copa Libertadores da América. O Flamengo chega embalado para essa partida, Astrid. Chega num momento bom na temporada. Nos últimos 21 jogos, por exemplo, o Flamengo perdeu apenas um. Aquela partida contra o Bragantino pelo placar de 4-0. Fora isso, o Flamengo vem vencendo. O Flamengo é o vice-colocado, né? O vice-líder, na verdade, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo está muito bem também na semifinal da Copa do Brasil. Venceu o primeiro jogo contra o Grêmio pelo placar de 2-0. Está numa situação muito boa. E na Copa Libertadores da América, a equipe do Flamengo vai enfrentar hoje o Olímpia do Paraguai. Em relação à partida de hoje, o que a gente pode esperar do time que vai enfrentar o Olímpia do Paraguai diante do torcedor do Flamengo? Pedro não vai poder jogar. Por quê? Por que ele não vai poder jogar? Na verdade, o Flamengo não deixou ele jogar, né? Teve aquele problema, aquele entreveiro ali com o preparador físico do clube, que foi demitido, né? Que deu um soco no rosto do Pedro. O Pedro não queria aquecer, por isso, pelo fato de ele não querer aquecer, né? Insubordinação, ele acabou sofrendo algumas sanções. Quais foram as sanções? O Pedro pegou uma suspensão de um jogo, vai cumprir nessa partida, e também uma multa que a diretoria do Flamengo cobrou ao jogador. Então ele não joga hoje porque ele está sendo punido pela indisciplina. Outro jogador que não vai poder atuar é o volante Pulgar, que vai se recuperando de lesão na coxa direita. Já outros dois jogadores também não vão poder jogar, com dores na coxa, mas é na coxa esquerda. Léo Pereira e Felipe Luiz, eles estariam na partida de hoje, né? Eles treinaram até durante um período essa semana, mas foram vetados, não vão poder jogar. Os dois estão com dores na coxa esquerda. O Flamengo deve entrar em campo com Matheus Cunha no gol. Na direita, Wesley. Dupla de zaga, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Na esquerda, Ayrton Lucas. No meio campo, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabigol devem ser a equipe que entra em campo hoje à noite no Maracanã. A gente falou que o Flamengo, Astrid Nick, a gente agora vai passar para o Olímpia. A gente falou que o Flamengo está numa situação boa na temporada, está num momento bom. Já o Olímpia não está muito bem, vem de uma sequência negativa de 5 partidas sem vencer. Foram 3 derrotas nesse período e 2 empates. Apesar do momento negativo, Astrid, na Libertadores eles estão invictos, os paraguaios, com 4 vitórias e 2 empates. Foram 14 pontos e eles terminaram na primeira colocação do grupo H. Agora fazendo o comparativo entre os confrontos. O Flamengo leva melhor nos confrontos em relação ao Olímpia do Paraguai. O Flamengo venceu 7 vezes na história, o Olímpia 4 vezes e nós também tivemos 5 empates. O Flamengo marcou 29 gols e o Olímpia 20 gols, Astrid.
os comentários sobre o jogo com ele. Boa tarde, Mário.
Boa tarde, Sidney. Um abraço para você e um abraço para os ouvintes. Vamos começar pela questão do Pedro. O cara foi mandado embora, tudo bem. O Pedro foi punido. Eu só não concordo com a punição que tiram do jogo. Você aumenta a multa pecuniária, que 5% na nova para quem ganha 1 milhão, e pune o clube, porque você não deixa o jogador ficar à disposição do treinador, que pode utilizar o jogador numa... Vamos que o Gabigol se machuque. E por aí vai. Então, acho que a punição é correta. O treinador vai ver com o soco, uma barbaridade. Foi tomada a medida correta. Agora, ele também não pode se negar a aquecer, porque ele é funcionário do clube. Então, ele teria que pegar uma punição. Pegou. Só que ao punir, de suspender da partida, ah, o Flamengo não é o tribunal. Se puniu também o Flamengo, que não vai ter o jogador que recebe regiamente para jogar. Feito esses parênteses, com relação ao jogo, obviamente eu não vou querer tampar o sol com a peneirinha, o Flamengo é favorito. Joga em casa, Maracanã lotado, o Olímpia não vem bem no Campeonato Paraguaio. Mas na Libertadores foi o primeiro do grupo, o Flamengo foi o segundo, por isso está jogando a peneira em casa. Favorito é, mas ainda não ganhou. Primeiro tem que jogar.
Copa Sul-Americana.
O Goiás perdeu para o Estudiantes por 3-0. Logo mais tem América Mineiro e Bragantino, São Lourenço e São Paulo. Mas quem obteve uma vitória importante foi o Botafogo, Rafael Monteiro.
É uma vitória importante. Eu falei que o Flamengo está bem na temporada. O Botafogo, então, está muito bem, porque o Botafogo é o líder do campeonato brasileiro de forma isolada e ontem conseguiu uma vitória importante contra o Guarani do Paraguai no estádio Nilton Santos pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Sofreu um susto às três, logo no início da partida, tomou um gol aos 3 minutos de jogo, mas depois conseguiu se recuperar. O Hugo conseguiu empatar a partida para a equipe alvinegra e no finalzinho o Tiquinho Soares conseguiu marcar o gol de empate. O gol de empate importante para a equipe, o gol de empate foi o Hugo que fez, depois o Tiquinho Soares no finalzinho fez o gol da vitória do Botafogo no estádio Nilton Santos. O Botafogo venceu pelo placar de 2-1 e com esse resultado, na próxima quarta-feira, na semana que vem, no jogo de volta, a equipe do Botafogo vai poder empatar a partida. Se empatar a partida fora de casa, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, o Botafogo se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Não precisa nem vencer, apenas um empate já basta para a equipe alvinegra avançar de fase. Sobre essa maneira competitiva do Botafogo, essa coisa de não desistir da partida e ir até o final, né? O Botafogo fez o gol no finalzinho da partida, aos 45 minutos, com gol de Tiquinho Soares. O volante Marlon fala sobre esse espírito da equipe.
Isso mostra a superação, a dedicação da equipe, né? A gente vem trabalhando muito forte, né? Junto com a torcida também, que nos empurrou os 90 minutos, é importante. E assim, é um jogo muito difícil, claro, a Sul-Americana é muito diferente do Campeonato Brasileiro, é um jogo mais catimbado, né? Vimos ali em alguns momentos que a gente estava em desvantagem, o time deixou parando bastante o jogo. Né, mas a gente está se dedicando, a gente está se empenhando, assim como no brasileiro. Né, e como eu falei antes de entrar no jogo ali, vale taça também, a gente vai lutar até o final.
E quem se destacou mais uma vez foi Tiquinho Soares. Começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e marcou o pênalti da vitória 45, com 45 minutos da segunda etapa. Hoje, Astrid, eu me arrisco a dizer que o Tiquinho Soares é o principal atacante do Brasil no momento. Pode mudar daqui a pouco, mas no momento o Tiquinho Soares, para mim, é o principal atacante do Brasil. E o técnico do Botafogo, Bruno Lage, fala sobre ele.
É um jogador que tem tudo, quer atacar e quer defender. É muito forte nisso. E depois fico extremamente orgulhoso de trabalhar com eles e o Tiquinho é um bom exemplo disso. Imagino que é o melhor atacante do campeonato, o melhor marcador do campeonato. ficar de fora e entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que você fez. Isso é de um profissional que sabe a carreira que fez, que está a top e que não está no Botafogo para terminar a carreira, antes pelo contrário, está para semar e querer ainda mais conquistar coisas que não conquistou no seu país. Por isso isto é o ponto mais importante de um jogador como o Tiquinho.
Aí o Botafogo mais uma vez se mostrou fisicamente muito bem. Como foi dito, o Tiquinho Soares conseguiu fazer o gol no finalzinho, o Botafogo correu muito no segundo tempo, e o volante Marlon volta ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre esse aspecto físico da equipe alvinegra.
Na minha visão, eu vou citar duas palavras, né? Trabalho e disciplina. Eu acho que é isso, disciplina dentro do clube e fora do clube, né? Que não tem como você correr do jeito que a gente corre em vários jogos, 90 minutos, né? Se empenhando, se dedicando, com uma intensidade muito forte, né? Sem ter essa disciplina, sem ter esse foco, né? Então acho que é muito válido isso. Agora o professor Alexandre, junto com a comissão do Bruno, vem fazendo um excelente trabalho, né? A gente está comprando ideia, né? Já estamos melhorando bastante algum aspecto do jogo que ele vem introduzindo do trabalho dele. Então é continuar crescendo. Então eu cito essas duas palavras aí.
Aí o Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo contra o Cruzeiro no Mineirão às 18h30. Astridinique.
Mário Silva, o Botafogo saiu em vantagem, mas não jogou tão bem.
Não, no primeiro tempo não foi bem, tanto que o treinador teve que colocar a cavalaria em campo, capitaneada pelo Tiquinho. Fez um gol daqueles gols improváveis, porque o Hugo vai chutar 10 e vai acertar 2 ou 3. Empatou, e no finalzinho, e aí é a opinião de cada um, me pareceu um pênalti, no mínimo, mandrake. No mínimo, tipo, discutível, mas foi dado o pênalti, o Tiquinho bateu 2-1. Isso demonstra mais uma vez o que eu venho dizer. O Botafogo tem um elenco enxuto. Sai uma peça como o Tiquinho, quem entra não dá conta do recado ou não faz o mesmo trabalho. Então, por isso, tem que se reforçar. Mas o Tiquinho vem sendo um jogador importantíssimo, é o artilheiro, é um jogador que tanto só ataca como ajuda na defesa, volta para o meio-campo, está fazendo um trabalho perfeito. O Botafogo está, no momento, imparável, Astrid.
Momento Estádio.
Wagner Gomes e as informações sobre o badminton paralímpico e o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18.
O Centro de Treinamento Paralímpico desenvolve um trabalho muito importante visando a renovação do esporte paralímpico. É a Escola Paralímpica de Esportes. Os jovens atletas conquistaram 6 medalhas na segunda etapa nacional de badminton. A competição foi disputada no Centro Paralímpico na cidade de São Paulo. Foram 2 medalhas de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. A cidade de Aracaju receberá de 11 a 13 de agosto o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa Sub-18 de Atletismo. A competição será na pista da Universidade Tiradentes e terá transmissão da TV Atletismo Brasil. A CBAT, Confederação Brasileira de Atletismo, recebeu 643 inscrições de atletas de 134 clubes e associações de 22 estados e do Distrito Federal. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
Copa do Mundo Feminina.
O Brasil não saiu do 0-0 com a seleção da Jamaica e está fora das oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. Para a Copa do Mundo Feminina 2027, a FIFA ainda não tem um local definido. O anúncio será feito no dia 17 de maio de 2024, quando as 211 associações de futebol que formam a FIFA se encontrarão para tomar a decisão. O Brasil está na lista de candidatos. Até o momento, aconteceram 9 edições. A melhor colocação do Brasil foi em 2007, na China, quando foi vice-campeão. A maior marcadora do Brasil e de todas as edições da Copa é a brasileira Marta, com 17 gols em 20 partidas até o momento. A Alemanha é a maior vencedora, com 2 títulos em 1991 e 2015. As classificadas para as oitavas de final da competição deste ano são Suíça, Espanha, Holanda, África do Sul, Japão, Noruega, Suécia, Estados Unidos, Austrália, Dinamarca, Inglaterra, Nigéria, França, Jamaica, Colômbia e Alemanha. A Copa de 2023 marcou a despedida de Marta, um dos maiores destaques do futebol feminino do Brasil e do mundo. Gigante da Colina tem 7 estrangeiros e ainda pode ter mais. Mário, todos podem jogar juntos?
Não dá não. Isso faz para a cabeça do treinador. A única vantagem é que estão chegando alguns jogadores indicados pelo treinador, certo? Isso é importante. Ele conhece alguns jogadores que estão chegando. E o problema do Vasco é montar o time, porque vai montar o time é como se você fosse pegar o metrô andando. Antigamente você dizia bonde, hoje o metrô. Não dá, é difícil, tem que pegar no tranco. Mas o Vasco tem que se virar, porque cada jogo que passa, que não ganha, vai se aproximando do precipício. Então não tem jeito, o treinador tem que se virar, tem que montar, tem que usar as valências dos jogadores que ele conhece para montar um time que possa reverter a situação que vive sendo piadas na internet com relação ao Vasco. Cada dia surge uma piada, infelizmente, mas a situação do Vasco é uma situação muito difícil. Não é impossível de reverter, mas é difícil.
Eliminatórias da Copa do Mundo.
A Conmebol divulgou na quarta-feira as datas e os horários dos jogos das 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrentará a Bolívia no dia 8 de setembro, às 9h45, e encara o Peru no dia 12 de setembro, às 11 da noite. A grande expectativa será a convocação de Diniz na sexta-feira, dia 18. E a sua expectativa, Mário?
Olha, Cid, esse jogo é um jogo teste do Diniz, né? É a Bolívia. Eu me passou desapercebido, é Brasil e Bolívia, Bolívia e Brasil. Se é Brasil e Bolívia, não. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas se o jogo for a Bolívia, aí você pode tomar, por exemplo, recentemente tivemos um jogo entre Atlético Paranaense e o Bolívar. E o Atlético Paranaense tomou um passeio de 3-0 por causa da altitude. É um teste para o Diniz? Eu acho que o negócio de Ancelotti acabou, né? Eu acho que virou sonho de verão. Então, se é o Diniz o treinador, acho também que vai acabar essa dupla face. Brasil é seleção brasileira e Fluminense. E ele vai seguir o caminho na seleção. Esperamos que tenha sorte. É uma convocação problemática por causa do momento para o campeonato, mas você vai desgastar esse ou aquele jogador? Vamos ver.
Há um terofilismo.
Halterofilistas da seleção brasileira estão em Santiago, no Chile, onde disputam nesta quinta-feira e sexta-feira uma vaga para os Jogos Parapan-Americanos, que acontecerão em novembro na mesma cidade. Este será o último evento classificatório para a principal competição continental das Américas no ciclo paralímpico. O Brasil poderá levar até 20 halterofilistas ao Parapan, segundo os critérios de entrada do Comitê Paralímpico Brasileiro. Serão convocados aqueles que estiverem na primeira colocação do ranking de elegibilidade da competição. Em seguida, serão considerados os atletas que estão na segunda colocação, além dos que atingirem a terceira colocação e assim sucessivamente até todas as vagas serem preenchidas. Há limite de até 2 atletas por categoria. A delegação do país na seletiva conta com 18 atletas. A disputa acontece 2 semanas antes do início do Mundial da Modalidade, de 22 a 30 de agosto. Final do Bate-Bola Nacional. Nós voltamos amanhã às 12 horas e 40 minutos. A todos uma boa tarde.
Bate-Bola Nacional.